como se fosse tudo a mesma coisa. E, Sr. Deputado, a ideia que queremos sublinhar é que debater o regime das contraordenações e o próprio sistema fiscal e o regime das contraordenações económicas e as informações de caráter laboral e as práticas que têm a ver com relações laborais, a partir dos casos caricatos, a partir da caricatura, a partir do bidé, serve certamente para três coisas. A primeira é garantir impacto mediático no primeiro dia, no próprio dia, que é o que está a acontecer. A segunda é garantir que o debate sério, estruturado, construtivo, dos problemas reais, vai parar ao bidé. Em terceiro lugar, garantir que, no meio desta discussão tão pitoresca e tão caricata, não hão de faltar oportunidades para, em nome da resposta ou da pertença resposta aos problemas dos pequenos, estender o tapete vermelho aos grandes. E aqui é que está o problema, Sr. Deputado. Uma coisa é a renovação automática da carta de condução ou a resolução finalmente daquele problema que escusava ter sido criado quando PS e PSD concordaram em fazer das finanças o cobrador do fraco das concessionárias das autoestradas de escuto nas portagens, e, portanto, esses problemas que dizem respeito ao dia-a-dia dos cidadãos são coisas muito diferentes das obrigações que grandes empresas, por exemplo, têm para com os seus trabalhadores ou para com os consumidores. O Sr. Deputado certamente concordará que a multa continua a fazer falta, por exemplo, no que diz respeito a condições de habitabilidade em geral que a própria EL considera que são necessárias. E, portanto, aí a multa mantém-se. Ora bem, o que significa é que esta situação de haver regras, de haver direitos e valores jurídicos que é preciso defender, quando é preciso é assegurar que as entidades responsáveis, como é o caso da ACT, como é o caso da ASAI, devem assumir desde logo uma presença no terreno, mas não injusta, que não discrimine essencialmente as pequenas e microempresas, mas que vá onde as ofensas à própria lei acontecem, a lei tem que ser justa e a fiscalização tem que ser feita. E aí concordará certamente, ou não concorda, a proposta que o PCP sempre tem colocado é de fazer um caráter de diferenciação entre o que são situações das pequenas empresas, das microempresas, face ao poderio dos grupos económicos. Porque esse rótulo e essa publicidade que aí ela apresenta de uma forma genérica de combater a burocracia e a caça à multa, na verdade até pode correr o risco de merecer multa por publicidade enganosa e aí bem pode clamar pela redução obrigado, das multas. Senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal declarou guerra ao absurdo. Quem não concorda? Toda a gente é contra o absurdo. Toda a gente quer que as coisas sejam mais simples, a não ser quando elas são um bocadinho mais complicadas do que isso. E aí precisam ser um bocadinho mais complicadas. Uma vez um colaborador do General de Gaulle disse-lhe: "Morta à estupidez." E a resposta do General foi: "Vasto projeto." É de facto um vasto projeto da Iniciativa Liberal, mas há duas maneiras de encarar esse projeto. Uma é passo a passo, vendo onde é que as coisas são de facto absurdas e mudar essas. É a maneira liberal. E depois há outra maneira, que parecendo que não, é mais perigosa do que aquilo que se assemelha à primeira parte e que eu irei lá com uma ilustração. A Iniciativa Liberal rasgou as vestes aqui há uns tempos porque não era nada como a Liz Truss. Era um escândalo dizermos que era como a Liz Truss, mas no entanto apresenta-nos neste discurso aqui de hoje, exatamente o discurso que Boris Johnson fez durante anos acerca da União Europeia. Era só contra os absurdos, era só contra os pepinos curvos, as bananas que tinham que ter um calibre certo. E acabou em dizer-se que era preciso sair da União Europeia como um todo, que era preciso fazer uma fogueira com as regulações. E acabou também com os esgotos a deitarem diretamente dejetos para as praias britânicas, que é o que está a acontecer agora. Porque há duas maneiras. Uma das maneiras é ser sério e, portanto, procurar onde é que está lá o que está errado e trabalhar em aquilo para que estamos aqui a fazer. A outra maneira é deitar fora o bebê com a água do banho ou dar um tiro no pé achando que está a dar um tiro no bidé. Porque a razão por que nós temos bitolas de segurança, de sanidade, de higiene que são por cima é porque hoje podemos não precisar, mas amanhã podemos precisar. Eu posso não precisar, mas o meu vizinho pode precisar. E quando as bitolas são por baixo, significa que os construtores passam a fazer menos e quem precisa pode passar a simplesmente não encontrar aquilo de que precisa. E o Estado deve pensar em todos. Portanto, o pedido de esclarecimento é muito simples. Porque é que nestas situações em que a Iniciativa Liberal pode escolher O gradualismo reformista dos gigantes liberais, dos John Stuart Mill e dos Humes, que gosta de citar, escolhe sempre o populismo anti-regulação dos Farages e dos Boris Johnsons. Muito obrigado.
Muito obrigado. Permite-me recordar aos seus deputados únicos que só têm um minuto nestes pedidos de esclarecimento. Finalmente, no que diz respeito aos pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu, quando ouvi falar sobre o preço da habitação, comecei por pensar que iria falar sobre a selvageria do mercado, onde o Estado nem pia. Mas o Sr. Deputado não falou sobre isso. Depois pensei que o Sr. Deputado ia falar sobre os preços astronómicos para comprar uma casa, onde o Estado não tem qualquer intervenção. Mas o Sr. Deputado também não falou sobre isso. Depois pensei que o Sr. Deputado ia falar sobre as rendas da habitação, sobre os despejos, sobre as renovações de contrato que deixam as pessoas sem ter uma casa onde viver, ou os pequenos comerciantes sem ter um local onde poder fazer o seu negócio. Aliás, o Estado também não tem nada a ver com isso, não tem qualquer tipo de intervenção. O Sr. Deputado não falou nisso. A única preocupação do Sr. Deputado é a intervenção estatal abusiva nos bidés, nos duches e nas banheiras. E é isto que, segundo o Sr. Deputado, é o problema que aumenta o preço da construção da habitação em Portugal. E esta prioridade que a Iniciativa Liberal aqui elege hoje, fazendo este número que assistimos, reflete bem as dificuldades políticas da Iniciativa Liberal. É que, com tantos problemas tão sérios que se vive em Portugal, de pobreza, de falta de salário, de vida difícil, de conta de supermercado, de dificuldade de acesso à habitação, a Iniciativa Liberal só consegue pensar em como é que se reduz impostos sobre os mais ricos, como é que se acaba com taxas e multas, como se fossem todas a mesma coisa. E não são todas a mesma coisa. E é por isso que não é impossível fazer um debate muito sério quando se mistura na mesma intervenção bidés e portagens. Porque se viemos a falar sobre portagens, eu quero lhe dizer que acho que tem toda a razão e que não me parece plausível, acho difícil de entender, porque é que o PS e o PSD entregaram nas mãos da autoridade tributária a cobrança de portagens e de multas de um concessionário privado. É que isto não é abuso do Estado, isto é o privado a utilizar o Estado para abusar das pessoas que precisam das portagens. E isto devido a contratos leoninos de PPPs, um modelo que a Iniciativa Liberal tanto gosta. E por isso, Sr. Deputado, quer discutir multas e abusos? Vamos a isso. Assim, não conseguimos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao Sr. Deputado do PCP, que disse que os casos são pitorescos e caricatos, são pitorescos e caricatos, mas existem. Só a lei é que é pitoresca e caricata. Não somos nós. Nós queremos acabar com essas leis pitorescas e caricatas, como a lei do bidé. E falou aqui nas pequenas e microempresas. As pequenas e microempresas são as principais afetadas pelo Estado multador, porque as grandes empresas têm a capacidade de ter apoio legal para evitarem essas multas. Mais do que isso, são as pequenas e as microempresas a quem estas multas mais têm efeito, porque quem tem um rendimento de 1.000 ou 2.000 euros por mês, apanhar com uma multa de 500, 600, 800 euros é algo que lhes afeta o mês, que lhes afeta o negócio. Há negócios que são destruídos por estas multas por coisas absolutamente irrelevantes, por terem um autocolante fora do sítio. Portanto, essa é a nossa preocupação, não é principalmente a das grandes empresas. Em relação ao deputado, ao seu deputado Livre, eu acho que engano-me ou ouvi aqui uma defesa acirrada da obrigatoriedade do bidé. É que pareceu-me que essa declaração foi no sentido de defender uma coisa que eu não vejo em mais nenhum lado da União Europeia. E sim, senhora deputada Mariana Mortágua, o REGEU tem efeitos no custo da habitação. Algumas das obrigações que lá estão, que vêm desde o Estado Novo, que são absolutamente, que não fazem sentido nenhum existirem hoje em dia, têm efeitos nos custos de construção que, por sua vez, se refletem nos preços da habitação. Mas também lhe digo, Nós temos a capacidade de pensar em várias coisas ao mesmo tempo. O facto de falarmos hoje em algo que afeta muitas pessoas, que é a quantidade de multas que recebem por assuntos irrelevantes, não quer dizer que já não tínhamos falado nesta casa e muitas vezes na questão da habitação. Nós temos soluções diferentes para o problema da habitação, mas aquilo que não nos pode acusar é de não falarmos da habitação, é de não apresentarmos as nossas soluções para a habitação. Mas se acha que este problema das multas não afeta as pessoas, que é irrelevante, que só temos é que todos os dias nesta casa o único tema é habitação e rendas, então vá perguntar às pessoas. Vá perguntar às pessoas que estão a recibos verdes se não lhes afeta a quantidade de multas que recebem. Vá perguntar aos pequenos negócios se não lhes afeta ter as multas que recebem. É que afeta! Afeta a vida deles e mais, afeta a sua capacidade de pagarem a renda e a prestação da casa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora à segunda declaração política para fazer em nome do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Presidente, senhores deputados, na próxima sessão plenária, esta Câmara votará um dos temas mais difíceis, divisivos, éticos e morais do nosso tempo. Votará a despenalização da morte medicamente assistida e abrirá caminho na nossa sociedade ao suicídio assistido pelo Estado. O tema é difícil, divisivo e provoca nos portugueses as maiores divisões e ansiedade. Mas nada justifica nem perdoa a forma atabalhoada, a forma inorgânica, a forma apressada, a forma ilegal como o Parlamento conduziu este processo. Audições que deviam ter sido feitas e não foram. Ordens profissionais que deveriam ter sido ouvidas e não foram, por se dizer que já tinham sido ouvidas, quando o que estava em causa era outro texto, outra proposta e outro sentido. Ordens tão importantes como a ordem dos médicos ou a ordem dos enfermeiros ficarem de fora num tema que toca à vida e à morte e a decisão final de cada um é algo que a história nunca compreenderá, mas que nós certamente também não conseguimos compreender. A forma como esta manhã, este Parlamento, unicamente com os votos contra do Chega e do PCP, votaram contra a despenalização da morte medicamente assistida, mostra bem que esta Câmara passa a partir de sexta-feira a preocupar-se mais com a morte do que com a vida. E isso nunca devia ser o objetivo de um Parlamento. Senhor Presidente, senhores deputados, este Parlamento foi constituído em eleições que decorreram em janeiro deste ano. Em janeiro deste ano, o povo português foi chamado às urnas. Nesses votos, os portugueses escolheram dar a maioria absoluta ao Partido Socialista, a oposição aos restantes partidos. Mas é curioso que o principal impulsionador deste projeto, é curioso que os principais autores deste projeto, que estão aqui sentados hoje nesta Câmara, não tenham tido a coragem de colocar no seu programa eleitoral que iriam, após ser eleitos, despenalizar a eutanásia. Isso mostra como têm medo do povo português e de ser chamados a ouvir o povo português. Todos os principais partidos podiam ter levado ao voto dos portugueses e à escolha dos portugueses a eutanásia, mas apenas a extrema-esquerda o decidiu fazer. Todos os outros ficaram em silêncio sobre o que defendiam, para vir depois à porta fechada aprovar algo que é completamente contrário aos valores que a maioria dos portugueses defendem. Senhor Presidente, senhores deputados, é minha profunda convicção, de que é a Deus que cabe dar e tirar a vida. É minha profunda convicção que é a Deus que cumpre as decisões fundamentais da vida humana. mas essa é a minha.